This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special offer.
É bem provável que ao longo do último ano você tenha escutado a expressão banalidade do mal e que essa expressão tenha sido associada a integrantes do governo federal pela tragédia em relação ao combate à pandemia do coronavírus. Bom, essa expressão, banalidade do mal, foi cunhada pela filósofa alemã Hannah Arendt quando ela escreveu o livro O Julgamento de Eichmann, um criminoso nazista julgado em Israel no começo da década de 1960. Ele terminou sendo condenado à morte. Para falar sobre Hannah Arendt, Adolf Eichmann, a banalidade do mal, massacres administrativos organizados pelo aparelho do Estado e como tudo isso que aconteceu há mais de meio século parece remeter ao que está acontecendo hoje no Brasil, eu convidei a Renata Nagamini, uma das grandes estudiosas da obra da Hannah Arendt. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteirices. Vamos nessa. Renata, eu vou pedir para você primeiro fazer uma breve apresentação sua. Fala um pouquinho da tua área de estudo, tua área de atuação e como é que foi o seu encontro com a Hannah Arendt. Como é que você se apaixonou pelo tema e passou a estudá-la compulsivamente, se é que dá para dizer isso.
Não sei se dá para dizer isso, mas talvez dê. Bom, eu sou pesquisadora e professora, né, hoje. Minha formação é em Direito. Fiz graduação na Faculdade de Direito da USP, em São Francisco. Mestrado e doutorado lá também, em Direito Internacional. Mas sempre trabalhei na fronteira, assim, com filosofia, sociais. E meu encontro com a Hannah Arendt se deu, acho que no terceiro ano da faculdade, assim, em parte porque, bom, eu sempre gostei das matérias mais teóricas de direito, e o direito internacional, da maneira, pelo menos da maneira como ele é ensinado no Brasil, é uma área muito aberta, né, muito interdisciplinar, tanto que dialoga com outros ramos do direito, né, muita teoria e a filosofia do direito, mas também outras áreas da ciência social, como antropologia, sociologia. Eu comecei a ler a Arendt ainda na graduação, num grupo de estudos que era coordenado pela professora Cláudia Perrone Moisés, e depois prossegui na pós, né? E fiquei um tempo, assim. A Arendt, ela informou muito a minha visão, né, das coisas e a minha relação com a filosofia e tudo. E teve, assim, durante alguns anos eu me afastei muito dela e fui ler outras coisas, assim. Fui estudar grego antigo, coisas desse tipo.
Caramba.
E aí tem um tempo. Nos últimos anos eu me reaproximei. Voltei a lê-la de uma maneira mais detida. Embora eu seja sempre diletante, assim.
E você tem um podcast, né? O Via Marginal, com uma colega sua. Também vocês fazem transmissões, né? Fazem lives aí. Depois o material ele é disponibilizado em podcast. Fala um pouquinho também desse projeto aí, que eu vou deixar o link depois no final para as pessoas conhecerem, legal. Que é super importante.
Legal, obrigada. Hoje eu sou professora do Programa de Relações Internacionais da UFPA, né, e pesquisadora no SEBRAP. E tenho com a Ludmila Frankalipka, que é uma amiga, um projeto chamado Via Marginal. A gente faz transmissões, normalmente quinzenais, pelo YouTube. A gente tem um podcast, né, que a gente alimenta de maneira com áudio das transmissões, mas também com um material diferente, só para o podcast, e um blog, a gente tem um Substack, que eu circulo alguns textos, coisas que não são mais ensaios, né, coisas que eu não publicaria, não tenho necessariamente a pretensão de se transformar em artigo acadêmico, para experimentar a liberdade, o trato das formas.
Ah, legal. Então depois a gente pode deixar o link também aí, se você achar legal, a gente coloca para o pessoal achar. Então vamos entrar aqui agora nesse tema que virou uma expressão muito comum Lógico que eu comecei a ouvir e é meio impossível não estabelecer um paralelo com o que acontece hoje no Brasil, que é aquele livro da Hannah Arendt, que é o Eichmann em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal. E todo mundo começa a falar, né? A banalidade do mal, o Bolsonaro é um genocida, temos um genocídio em andamento, outras pessoas usam a expressão morticínio também, aí começa a estabelecer um debate sobre isso. Mas eu acho que é importante a gente começar pelo começo. Eu queria que você dissesse o que é a banalidade do mal, o que a gente, pessoas leigas, podem entender por essa expressão e como ela se aplicaria àquele momento em que a Arendt escreveu o livro, né? Se você puder contextualizar também o que foi o livro, né? Que originalmente era uma reportagem que ela escreveu para New York, acompanhando um julgamento, e o que acontece no Brasil hoje, né? Que paralelos a gente pode estabelecer entre esses dois momentos.
Nossa, tem um mundo aí, né?
Tem.
O Eichmann em Jerusalém, livro da Hannah Arendt, foi elaborado a partir, como você disse, da cobertura que ela fez do julgamento do Eichmann, do Adolf Eichmann, para a New Yorker, né, uma revista americana. Ela não tinha, assim, eu não sei se vale a pena contar a história do Eichmann.
Vale, claro, claro.
A gente está falando de um julgamento por crimes internacionais, né? Então, o Eichmann, ele foi um funcionário do governo alemão, do governo nazista. Ele foi funcionário da SS, depois se qualificou, apareceu como um especialista em questões judaicas ali na estrutura, na burocracia alemã. Foi participante da conferência de Wannsee em 42, se não me falha a memória, em que o extermínio de judeu se tornou uma política de Estado. Ou seja, a gente está falando da adoção de uma política de Estado criminosa. E, a partir desse momento, ele se torna um operador, uma espécie de operador do Holocausto. Assim, ele se tornou um especialista, até por ter esse status de especialista em questões judaicas, ele se dedica, né, à emigração e evacuação, né? Ou seja, na prática, ao transporte de judeus da Alemanha e de territórios ocupados para campos de concentração.
Para a gente trazer essa expressão para hoje, ele é um especialista em logística.
Especialista em logística, sendo a logística o transporte de pessoas para campos de concentração, né? Nesse caso. E ele não seria julgado, né? Não foi julgado em Nuremberg, no Tribunal Militar Internacional, ali instituído pelo Acordo de Londres, no imediato pós-Segunda Guerra, e como vários outros, né, nazistas, saiu da Alemanha e se refugiou na Argentina, adotou uma outra identidade, tudo isso. O que acontece é que o serviço, o Mossad, serviço israelense, o encontra na Argentina. Ele dá uma entrevista a um veículo pequeno, mas o serviço secreto, o serviço israelense, o encontra. E aí o Eichmann é sequestrado, né, da Argentina, levado com escala para Israel para ser julgado. Então ele aparece em Israel, depois de ser sequestrado, tem aí uma controvérsia jurídica, né? Porque, claro, que é uma violação da soberania argentina, é uma violação do direito internacional. As coisas se resolveram, assim, com um pedido de desculpas do Estado de Israel à Argentina, e o julgamento começa. E o julgamento tem características muito peculiares. A Arendt, quando Nuremberg acontece, ela não ela estava nos Estados Unidos, era ainda recém-chegada, e ela não cobre o julgamento ali em Nuremberg, dos grandes criminosos nazistas que eram ali a alta cúpula. Foram 22 julgados. E ela, até por não ter acompanhado o julgamento em Nuremberg, se dispõe a cobrir o julgamento pela New Yorker. E vai para Israel. E ela faz relatos ali, enfim, como correspondente, e depois organiza, e claro, alimenta, né, desdobra suas análises e tudo, para a publicação do livro.
Acho que vale ressaltar, talvez, que quando ela faz esse material, ela já era uma pensadora, né, reconhecida. Sim, internacionalmente, né? Ela já tem o espaço dela, já está conquistado, né?
A gente está falando aí dos anos 60, né? Início dos anos 60. entre 60 e 63, ou seja, o período desde o sequestro do Eichmann até a publicação do livro. Então, a primeira metade dos anos 60, ela era uma pensadora consagrada, já tinha publicado seus dois livros ao lado do Eichmann mais conhecidos, né, As Origens do Totalitarismo e A Condição Humana. As origens são de 49/51, porque foi editado de formas diferentes, e A Condição Humana é de 58. Então, a gente está falando já de uma pensadora consagrada, né? E é por isso que ela vai fazer a cobertura, e é curioso porque tem gente que recupera. Não, eu encontrei a Hannah Arendt. Então, ela já era uma pensadora conhecida nesse período. E o Eichmann, ele vai ser julgado, ele é levado a julgamento, como, mais ou menos nos termos daqueles que foram julgados em Nuremberg, em 1945-1946, ele é levado a julgamento por algumas práticas que foram consideradas crimes internacionais, né? Tem uma questão aí importante, que é Nuremberg, na verdade, inscreve determinadas práticas como crimes internacionais no direito internacional. Então, ele tem aí uma importância por ser inaugural. O Eichmann, o julgamento do Eichmann, se coloca na mesma linha, né? Ele aparece na mesma linha. Quando a gente vai contar a história do direito internacional, ele pode ser colocado na mesma linha, mas ele também representa uma inflexão. Qual é a continuidade? A continuidade são os crimes, as condutas que foram consideradas criminosas. A gente está falando, claro, de atos praticados no mesmo contexto, daqueles que foram julgados em Nuremberg, mas as categorias, os crimes, no caso do Eichmann, tem um crime em particular que distingue esse julgamento. Então, em Nuremberg, foram julgados crimes contra a paz, que hoje a gente chamaria de crime de agressão, crimes de guerra, crimes contra a humanidade, e tem ali uma modalidade, uma categoria que é a conspiração. Mas os grandes crimes internacionais em Nuremberg eram crimes de guerra, crimes contra a paz e crimes contra a humanidade. O que a gente chama de holocausto, né, se enquadraria como crimes contra a humanidade. Eu chamo a atenção para isso porque a gente associa o julgamento de Nuremberg ao genocídio. Embora o termo até tenha aparecido nas sustentações, mas ninguém foi condenado por genocídio nominalmente em Nuremberg. No julgamento do Eichmann, tinha duas categorias distintas, os crimes contra a humanidade e os crimes perpetrados contra o povo judeu. E quando a gente olha a definição dos crimes perpetrados contra o povo judeu, ela é muito semelhante à definição de genocídio na Convenção para a Prevenção e Repressão do Genocídio, de 1948. Então, nesse ponto, o julgamento do Eichmann marca uma diferença importante.
Desculpa te cortar.
Claro, pode.
Eu não me lembro agora, não sei se era o juiz ou era o promotor, o Hausner. Nem sei se é assim que pronuncia.
Sim,
tem um trechinho do livro que, assim, Hausner, cansado de interrogar Eichmann, que responde sempre com mentiras. Aí tem um momento que no livro a Arendt relata assim: Hausner, assim como os judeus, acreditava que só os judeus podiam julgar crimes contra os judeus. Que os judeus não aceitavam a ideia de crimes contra a humanidade. Peguei um pedacinho aqui, tem tudo a ver com isso que você falou agora, né? Houve essa necessidade de separar, porque para eles havia necessidade de julgar os crimes praticados contra os judeus, estaria numa categoria à parte, é isso?
Essa distinção, a ideia de genocídio, ela tem uma história que em alguns períodos mais convergente com o direito internacional penal, né, em alguns momentos mais e também divergente, assim, porque ela ocupa esse lugar que ela está tanto no direito internacional dos direitos humanos quanto no direito internacional penal, e essas duas coisas têm relação, mas não se confundem. Sobretudo quando a gente olha para as jurisdições de direitos humanos são muito diferentes da jurisdição penal, a racionalidade é diferente, e o genocídio ocupa esse lugar, ele está tanto em um quanto em outro ramo do direito.
Uhum, tá.
No caso do Holocausto, acho que tem alguns aspectos, né, a considerar. Os crimes contra a humanidade praticados pelos nazistas não foram perpetrados só contra judeus, na verdade, né? Foram perpetrados também contra ciganos, homossexuais, comunistas. Então, eles eram abrangentes de alguns grupos. embora, claro, o mais expressivo desses grupos sejam os judeus. No julgamento, no entanto, se optou por não especificar. Já havia, né, uma demanda pela criminalização do genocídio, e não é à toa que a convenção, que o Estatuto de Londres é de 45 e a convenção é de 48. Já tinha aí um movimento de algumas ações, né, tendo como protagonista Rafael Lemkin. Agora, qual foi a questão em Nuremberg? A preocupação era ampliar, era trabalhar com uma categoria que fosse ampla e que possibilitasse o julgamento de práticas que não ultrapassavam aquele espaço ali, a Europa continental e o tempo. Então, os crimes contra a humanidade não tinham relação com os esforços de guerra, mas ali, né, as grandes potências que instituíram o tribunal também não queriam abrir a possibilidade de julgar práticas que não tivessem qualquer coisa a ver com a guerra. Né? Ou seja, que, por exemplo, determinadas práticas nos Estados Unidos, né, de segregação racial, pudessem ser julgadas. Então, acho que tinha ali uma série de interesses que apontavam para a necessidade, né, daqueles estados de relacionar, circunscrever espacial e temporalmente as práticas a serem julgadas como crimes contra, enquadradas como crimes contra a humanidade.
Talvez isso faça sentido o fato dos Estados Unidos até hoje não terem aderido ao Tribunal Penal Internacional, né?
Sim. Tem outras questões contemporaneamente, mas claro. Essa sempre foi uma questão. E o genocídio, a ideia, a maneira como ele aparece, a proposta aparece, justamente para enquadrar práticas que acontecessem em tempos de paz também. Por isso, ele acaba não aparecendo ali no início dos anos 40, na 45, 46. Mas a Convenção de 48 acaba consagrando essa definição, né? Acaba consagrando a ideia de um conjunto ali de atos que poderiam ser praticados em tempos de paz também. Então, quando a gente vai para os anos 60, essa ideia já estava inscrita. A ideia estava inscrita. O que não tinha acontecido ainda era um julgamento como o do Eichmann. Então, acho que, em parte, esse é um elemento a considerar. A Arendt, no entanto, sempre foi crítica dessa figura. Né? Assim, ela defendia, trabalhava, preferia a ideia de crimes contra a humanidade. Isso, em parte, pela maneira como ela pensa a pluralidade. Ela, por um lado, entendia que quando se é atacado como judeu, é necessário se defender como judeu. Para ela, os termos em que a gente deve se defender são os termos em que a gente é atacado. Então, se um grupo social é demarcado e atacado por ser um grupo social, ele deve se defender como grupo social.
Ele teria uma dinâmica própria ali, né?
Ela entende, como eu diria, até andei discutindo isso esses dias, ela entende que os termos, assim, que as identidades, elas importam quando elas são um fator de desigualdade.
Sim, o fato da pessoa ser judia foi determinante para ela ser exterminada, né? Então, temos que categorizar e circunscrever, como você bem disse, nessa situação.
Sim. Agora, eu acho que é um problema no pensamento dela a estabilização dessas identidades. Ela é uma pensadora da pluralidade, que sempre teve uma relação tensa com a produção de identidades, a demandas, enfim. Então, acho que a relação dela com o feminismo, por exemplo, passa por aí. Por um lado, ela entendia que, bom, de todo modo, quando se é atacado como judeu, a gente deve se defender como judeu. Por outro lado, sendo uma pensadora da pluralidade, entendia que aqui, o que se ofende, o que se viola, o que é violentado quando se ataca um grupo, seja judeu, cigano, homossexual, comunista, ou seja, um grupo formado pela opinião, pela etnia, pelo que quer que seja, pela orientação sexual, é a pluralidade que é violada. É muito coerente com o pensamento dela preferir trabalhar com a ideia de crimes contra a humanidade, subentendendo-se que essa humanidade é uma humanidade plural. Para ela, o genocídio é a expressão de uma convicção de que se pode escolher com quem se divide o mundo. Né? Então, ele é uma negação da pluralidade como uma condição de existência. Ela foi crítica dessa figura dos crimes perpetrados contra o povo judeu. Ela entendia que seria, não sei se mais válido, mas, enfim, para ela tinha mais sentido pensar em crimes contra a humanidade perpetrados contra o corpo do povo judeu. Tem uma discussão ali, nesse sentido, as cartas, a troca de cartas dela com o Karl Jaspers, que foi orientador dela, se tornou amigo dela ao longo da vida. Uhum. Essa troca é muito valiosa.
Teria como crimes contra a humanidade, seria o guarda-chuva, né? E aí, de judeus, estaria abarcado nisso daí, né?
Sim, sim. E, bom, ela vai ali cobrir, então, esse grande julgamento, né? Que tem uma importância na história do Estado de Israel. Né? O Estado é fundado posteriormente à Segunda Guerra e não tinha julgado nenhum criminoso nazista. O julgamento do Eichmann é muito emblemático, né, nesse sentido de o Estado, que se existisse à época, seria o Estado de nacionalidade das vítimas, julgando um criminoso contra uma pessoa que atentou contra pessoas daquela nacionalidade. O Estado, na realidade, não existia.
Além de tudo, havia um exercício jurídico para ver como é que ele se enquadraria para justificar a presença dele naquele tribunal em Israel.
A jurisdição a jurisdição do Estado de Israel para, ou seja, a competência do Estado para julgar o Eichmann foi uma questão jurídica, né? Porque o Estado só passou a existir depois da época das práticas, e depois do fim da guerra, depois dos próprios julgamentos em Nuremberg. Então, essa foi uma questão. Mas, analiticamente, o julgamento é importante, porque Israel seria o Estado de nacionalidade das vítimas e não tinha julgado nenhum criminoso nazista. O Eichmann é esse grande julgamento.
Ela vai para lá, é interessante, eu me lembro sempre do filme, né? Tem um filme sobre esse julgamento que é muito interessante, mas no livro aqui, que aí eu não sei se já seria o ponto que você pudesse entrar na questão da banalidade do mal, mas a Arendt descreve o Adolf Eichmann na cabine de vidro, né? E aí ela escreve, ele tem uma altura média, é magro, de meia idade, quase calvo, dentes tortos, olhos míopes. Quer dizer, com isso ela já estabelece quem é essa figura que foi capaz de atos tão terríveis e que durante todo o tempo se justifica dizendo que apenas cumpria ordens, que ele estava envolvido naquele ambiente, né? Depois tem outros trechos que eu separei aqui para a gente poder falar, quando ele justifica por que ele aderiu ao nazismo, né? Que me lembra muita justificativa atual, e ele fala, aconteceu rápido e repentinamente, não tinha tempo e nem vontade de me informar adequadamente. Ele jamais leu o programa do partido, nunca leu o livro Minha Luta, né, do Hitler, e mais tarde ele disse que não conhecia o programa de Hitler, mas que isso não importava, pois ele sabia o motivo pelo qual ele estava se filiando, né? E, inclusive, quando tem aquela questão do conselho de extermínio, acho que naquela conferência que você mencionou, ele fala que nunca houve um conselho de extermínio, mas os que se juntaram para planejar os passos necessários para levar a cabo uma ordem dada por Hitler, né? Eles sabiam o motivo pelos quais eles estavam lá, né? Não sei se isso daria um gancho com essa pequena descrição de quem era o Eichmann, né? Aquela figura que ela transformou numa pessoa medíocre, tanto fisicamente, e o relato mostra que o próprio Eichmann, ele era um cara sem nenhum brilho, né? Ele não conseguiu terminar a escola secundária, não se formou na escola vocacional e era um mentiroso contumaz, se a gente traz a palavra para a expressão original, que é o mitômano, né? Uma pessoa que mente compulsivamente o tempo todo e nos remete a um mito, né, que está hoje no Brasil. Não sei, o que você pode amarrar dessa confusão toda que eu fiz aí?
Não, eu acho perfeito. Acho que a gente descreveu, né, um pouco assim, os atos, dando uma ideia da magnitude e da particularidade, né, dessa dessa construção, e a Arendt vai, então, cobrindo o julgamento, ela é impactada de pronto, assim, ela é impactada, uma espécie de incongruência entre a magnitude e o horror das práticas, né, e a figura, como esse trecho descreve bem, né, assim, o que era a figura. A figura era um sujeito tranquilo, mediano, sem brilho, sem grandeza. E aí, conforme ele começa a falar, ela percebe que ele era mentiroso, né? E incapaz, nos termos dela, incapaz de pensar. Ela vai percebendo isso pela linguagem, pela forma de responder, mas entendendo essa forma, não só como aquilo que ele dizia, como também pelo padrão de linguagem, pelo tipo de linguagem. Ela percebe que há uma reiteração de slogans, e esses slogans são muitas vezes descolados, assim, sabe, daquilo que se perguntava, dos fatos. Esse traço do Eichmann, né, esses traços, essa falta de grandeza, a maneira de se expressar, a mediocridade, também a ausência de intenções perversas. Esses traços, eles contrastam no julgamento, na cena, né, pensando o julgamento como uma cena, eles contrastam na cena com o sofrimento das vítimas, com o sofrimento que as vítimas testemunhavam. Então, acho que tem ali na própria cena um contraste muito interessante, né? Porque uma característica desse julgamento também foi essa, que as vítimas tiveram um papel muito ativo na realização da justiça. Isso não tinha acontecido em Nuremberg. Então, o julgamento a Arendt vê o julgamento como uma cena em que há essa figura e as vítimas dizendo aqueles sofrimentos indizíveis, né? Ela já tinha, nas origens do totalitarismo, e aí eu acho que esse é um ponto importante para pensar a banalidade do mal, nas origens do totalitarismo, ela descreve os crimes contra a humanidade, ou seja, esses crimes que, uma categoria que expressa o movimento do Estado de se voltar contra a sua própria sociedade, ela descreve esses crimes como incompreensíveis, impuníveis e imperdoáveis. E uma manifestação de um mal radical, que é uma ideia do Kant, que ela inscreve ali nas origens do totalitarismo. Então, crimes incompreensíveis, impuníveis e imperdoáveis. Quando ela se depara com Eichmann e começa a observar aquela cena para relatar para uma revista o julgamento, ela não vê a radicalidade do mal. No sentido mais fiel à própria etimologia da palavra radical, né? Que é aquele mal enraizado na alma.
Você mencionou o Kant, salvo engano, no livro ela relata que o Eichmann, ele era leitor do Kant, né? E tentava justificar e usar os argumentos em própria defesa.
Então, ela percebe em toda a retórica do Eichmann, né, na forma dele falar e naquilo que ele falava, o contrário da ideia de que o mal está enraizado. A ideia de que o mal tem raízes na alma humana. E de que ele é sempre causado por uma perversão, pela intenção de fazer mal. O contrassenso que é para Arendt, uma leitura de Kant desde sempre, né, assim, o contrassenso que é para Arendt, o Eichmann se declarar leitor de Kant, um pensador da autonomia da razão, enfim, ela percebe, né, naquilo que ela falava, na forma como ele falava, a inadequação dessa maneira de pensar o mal, né, que sempre atribui a prática do mal a más intenções ou más disposições da alma.
O depoimento do Eichmann tem 6 mil páginas, né? Ele passou um tempo enorme e ela leu aquele troço todo e foi pegando as coisas para montar esse raciocínio dela. Me corrija se eu estiver errado aqui, mas eu acho que em algum momento ela revela no depoimento dele que ele teria sido capaz de embarcar o próprio pai num vagão de trem se houvesse uma ordem para aquilo.
Ela vai vendo, né, pelo relato dele, por aquilo que ele pelo que ela leu e pelo que ela ouviu ali no julgamento, ela percebe uma inadequação dessa categoria, dessa ideia, né? De que, bom, mal tem raízes e tal. E essa inadequação, ela fica muito clara para Arendt, pelo menos na minha leitura, justamente pela reiteração da parte dele de que ele cumpria ordens. Ela vai vendo, assim, a centralidade do cumprimento de ordens no ethos do Eichmann, como um princípio que informa as práticas dele. Então, ela vai observando essa reiteração, e essa que aponta para uma centralidade, e a incapacidade dele de pensar.
Até porque ele fala em vários momentos que ele se relacionava com alguns judeus, que havia alguns parentes ou cunhados, ele tinha colegas de escola ou de trabalho, e aí tem até aquela expressão que eu até marquei aqui, e aí tem um trecho que ela fala, se conta-se que o próprio Hitler conhecia 340 judeus de primeira classe, que ele fez assimilar ao status de alemães ou a quem concedeu privilégios de meio judeus.
Aí eu acho que tem duas coisas, né? Assim, uma é a percepção da Arendt de que é possível atentar contra um grupo todo e gostar de alguns indivíduos daquele grupo. Né? Assim, é um pouco o que a gente fala hoje, não tenho nada contra heterossexuais, até tenho um amigo que é, sabe? Assim, coisas desse tipo. Daquilo que ela via, né, ali no Eichmann, naquela via das práticas dele, né, assim, as práticas passadas e as práticas no julgamento, ela cunha esse conceito de banalidade do mal, que é controvertido desde o início, pelo menos uma das razões, se não a grande razão pela qual o livro se torna um objeto de polêmica, de controvérsia mesmo, nos Estados Unidos, depois no mundo, porque é uma expressão que pode ser equívoca. Né? O que eu acho que é interessante aí primeiro, como você já está fazendo, atentar para as descrições da Arendt. Eu acho que não é por acaso, assim, que ela se detém tanto em descrições que, a meu ver, são muito qualificadas. O livro, ela abre o livro com uma descrição. Ela está querendo fazer ver, está querendo fazer ver aquilo que ela viu, aquilo que ela viu e que fez ela e que a fez pensar. E é interessante, assim, a pensar a controvérsia, porque ela deixa isso claro na minha leitura. A banalidade do mal não diz respeito aos efeitos. Ou seja, não é um conceito que apaga a magnitude, a monstruosidade das práticas. Não há, ela não tá querendo se contrapor ao caráter extremo dos atos, que ela inclusive reafirma, né? Mesmo no livro. O conceito tenta dar conta, a meu ver, dessa incongruência, se a gente considerar a maneira como a tradição e o senso comum pensam o mal, ou pelo menos a tradição, né, de pensamento ocidental pensa o mal, ela está querendo marcar uma posição em relação à incongruência segundo essa tradição, né? Incongruência daquilo que ela viu, que é o quê? Por um lado, atos extremos, com efeitos monstruosos, morte de milhões de pessoas que não tinham feito absolutamente nada, não tinham praticado qualquer crime, mas que esses atos não decorrem necessariamente de uma disposição má ou de uma perversão do coração, da alma, e sim da incapacidade de pensar. Ou seja, do cumprimento de ordem. Para Arendt, ali na cena, o cumprimento de ordem expressa isso. Porque é uma fala reiterada do Eichmann. Então ela percebe que o cumprimento de ordens é central, realmente informou as práticas dele. E isso porque cumprir ordens é fácil, assim, mesmo naquelas circunstâncias. Cumprir ordens pode ser fácil. Pensar é trabalhoso. Gera desconforto,
aí você tira a responsabilidade. Não, eu não tinha como não cumprir, né? Agora, é interessante porque no livro também tem um pedaço que ela fala do pessoal da SS, aqueles comandos. Ele destaca, não sei se exatamente ele ou alguma outra pessoa, que os integrantes das SS, eles poderiam sim, né, os integrantes do Partido Nazista, que eram nomeados ou indicados para alguma situação que resultaria no extermínio, eles poderiam se recusar. Não existe nenhum relato de que alguém teria sido condenado à morte ou preso porque se recusou a cumprir determinada missão ou realizar determinado ato. Então, mesmo nesse longo depoimento dele de 6 mil páginas, acho que foi mais de um ano, né, de que ele ficou prestando depoimento antes do julgamento, havia essas informações. Não existe relato em nenhum lugar, nenhum arquivo dos nazistas que haja punição ou sentença de prisão ou morte para alguém que tenha se recusado a participar de extermínio. Ou seja, sempre existe uma possibilidade, né?
O livro é muito controverso por conta dessa categoria, né, desse conceito de banalidade do mal. E a gente vai se dedicar a pensá-la, a pensar o pensar. Porque, bom, basicamente ela passou a falar em banalidade porque ela viu essa incapacidade, os efeitos monstruosos, o perigo da incapacidade de pensar. Uma das coisas, nessa reflexão posterior a Eichmann, ela vai se debruçar justamente sobre isso. Claro que, formulando abstratamente, o que Arendt vai distinguir é, claro que é sempre um perigo, né, escolher o mal menor, porque quando se escolhe o mal menor, sempre se está escolhendo o mal de todo modo, então chama atenção para isso, mas ela também marca uma posição, assim, ela vai tentar chamar atenção para o fato de que ninguém decidiu com uma arma na cabeça. Então, essas ordens não foram cumpridas sem que não houvesse a possibilidade de fazer diferente. Por isso, né, assim, eles recebiam as ordens e cumpriam pela relação que se tem com o pensar por um lado e o cumprimento de ordens e as ordens por outro.
Então, dá para a gente fazer um corte temporal...
É uma disposição de obediência.
Dá para fazer um corte temporal e remeter isso para uma frase muito recente de um ex-ministro da Saúde, o Pazuello, que disse, um fala, um manda e o outro obedece. Simples assim. E tem essa CPI da Covid lá no Senado, isso aí vai vir à tona, porque ele não era obrigado a ir, ele é um general, especialista em logística, supostamente, assim como o Eichmann. Por isso que está havendo também todo esse paralelo, né, entre essa história da banalidade do mal e o que está acontecendo no Brasil hoje por conta das políticas do governo. E todos esses ministros, eles estão lá porque querem. Eles estão lá sabendo o que está acontecendo. Aquela reunião de 22 de abril do ano passado, que foi liberada por decisão da Justiça, aquelas falas são de uma gravidade. Você tem um ministro da Economia falando vamos colocar a bomba no bolso do servidor, o ministro do Meio Ambiente, vamos passar a boiada, né? Você tem coisas mais absurdas e o presidente da República querendo armar a população. E aí eu lembro que você, recentemente no tweet, fez uma postagem. Você publicou lá dizendo que as pessoas estão comparando o Bolsonaro ao Eichmann, que não seria correto, né? Que, na verdade, o Pazuello é que estaria mais próximo disso, né? Agora, quando a gente vê esse governo e tem essa história de partido militar, a gente não sabe quem é. Afinal, o Bolsonaro é o Hitler, né? Seria um paralelo possível? Ou ele é apenas um avatar? Quem é que está operando, como é que as coisas se confundem, onde termina um e onde começa o outro, que reflexão você pode fazer sobre isso?
Quando a gente fala da banalidade do mal ali na Arendt, né, no Eichmann, no primeiro momento, pelo menos, é claro que ela está falando do cumprimento de ordens quando há, num contexto em que há uma hierarquia, né, uma criminalização, um uso criminoso do aparato de poder, que passa a implementar uma política criminosa com uma decisão clara, há um desenho claro de uma política, né, intencional. A intencionalidade ali é clara. A política a ser implementada é clara, ela é enunciada, ela ganha materialidade nos próprios campos de concentração e tal. Assim, eu me lembro que há muitos meses, eu acho que a propósito do Mansueto, compunha, né, do ministro da Economia, surgiu, né, essa discussão, assim, se cabia falar em banalidade do mal ou não. E aí um dos elementos dessa discussão foi: é necessário campos de concentração, é necessário um regime totalitário, a gente está num regime totalitário, Bolsonaro, o presidente é totalitário, há uma cadeia de comando, né, no contexto da pandemia, há uma política clara, né, então todos esses elementos são elementos que aparecem nas discussões e é importante que se discuta. Por quê? A banalidade do mal é um conceito, assim, a rigor é um conceito. Então, para ser útil, ela não pode dar conta de, assim, não dá para aplicá-la a tudo, né? Ela não vai ajudar a pensar tudo. Por outro lado, é claro que a banalidade do mal, como um conceito, não está presa unicamente àquele contexto, só quando há tamanho e organização, quando há campos de concentração, se houve um governo totalitário, você pode falar em banalidade do mal. Tudo depende daquilo que a gente considera, daquilo que a gente considera central na ideia. Eu hoje, tendo a ler a reflexão da Arendt como da seguinte forma: o que, a meu ver, ela está tentando iluminar, fazer ver com esse conceito é uma relação com o pensamento, ou mais especificamente, uma incapacidade de pensar que se expressa ou que aparece nos usos da linguagem, em atos. Então, ela não está na cabeça de ninguém, não diz respeito a intenções. O contrário, como a gente vem conversando, diz respeito à incapacidade de pensar e seus efeitos, alguns dos seus efeitos. Ou diz respeito, mais especificamente, ao mal que se faz sem querer e sem pensar. Para quem fala português, a gente fala isso, né? Assim, a gente fala, eu fiz sem querer, quando a gente quer se desculpar de um mal que a gente fez. Né? A gente usa essa expressão, da língua, dos nossos usos no Brasil. E é desse mal, só que o mal, não esse mal que a gente desculpa facilmente, sim um mal com efeitos extremos.
É o meio sem querer querendo, né?
Ou sem querer mesmo, mas sem querer e sem não querer, sabe?
É que o sem querer também pode se confundir com omissão, né? E aí quando você omite deliberadamente, você está provocando um dano enorme.
Exato. Então, qual é a questão aí, mesmo para a Arendt, né? Eu entendo que em alguns contextos, como foi aquele, e como eu acho que é o nosso, em alguns contextos é importante não querer, é importante não querer fazer o mal. E não querer fazer o mal em determinados contextos requer parar para pensar, né? Ou seja, não se deixar levar. E é justamente porque é muito mais fácil, em determinados contextos, se deixar levar e nem querer, nem não querer, que a gente vai dizer que o mal não é radical, ele nunca é radical no sentido de se enraizar. Que o mal, ele se espalha. Ela fala isso numa carta ao Gershom Scholem. O mal se espalha como um fungo pela superfície justamente porque não tem raízes. Ela fala, só o bem tem raízes. Porque ter raízes, ter raízes é ter dimensão de profundidade. Ter dimensão de profundidade requer o pensamento. A banalidade do mal diz respeito a isso, a meu ver, lendo a área. E sendo assim, eu entendo que sim, ela se aplica ao nosso contexto. É claro, não se aplica a tudo, não se aplica a todos os atores, mas se aplica a alguns e se aplica ao nosso contexto. A questão é como aplicá-la. Eu me pego pensando com frequência. Assim, quando eu ouço o presidente falar, eu acho que a descrição que a Arendt faz do Eichmann, no uso que o Eichmann fazia da linguagem, né, na forma da língua, o uso de slogans, tudo isso, quando eu ouço o presidente falando, eu ouço uma pessoa que não tem capacidade de pensar.
Você pensa no Eichmann?
A minha questão é, eu tenho dificuldade de... E vejo também um sujeito medíocre, sem brilho. Ele não tem grandeza nem para perversão. Mas eu acho que ele tem disposições... Eu acho que ele tem disposições perversas. Assim. Já por isso não me parece adequado o uso, assim, porque aquilo que a banalidade do mal desloca é justamente essa centralidade que a tradição conferia a disposição para o mal, a intencionalidade do mal. E eu acho que no caso do presidente, há intencionalidade.
Mas que seria uma coisa relacionada ao cargo que ele ocupa? Porque imagina, lógico, tudo é especulação, vamos fazer um exercício aqui. Se o Eichmann fosse o Führer, estivesse no lugar do Hitler...
Esse é um outro elemento que dificulta a aplicação. O presidente, ele tem poder, ele dá ordem. Ele é o topo da cadeia de comando, se a gente quiser. Embora eu também tenha uma relação, eu veja como tenha nuances aí, assim, tenho a impressão de que ele também cumpre ordens, mas enfim. Mas formalmente ele dá ordens. Então, esse é um outro elemento distintivo.
Um trechinho do livro que a Ana é espetacular, está mais para o final do livro, que ela diz o seguinte: o Eichmann acreditava no sucesso, que era o padrão principal da boa sociedade. Isso está incrustado na nossa sociedade ocidental, o sucesso, os valores, dinheiro, né? O cidadão de bem. E aí tem uma frase dele sobre o Hitler, né? Que ela reproduz ali. Não sei se é exatamente com essas palavras, né? Mas que o Eichmann acreditava no sucesso, que era o padrão principal daquela boa sociedade, e sobre o Hitler ele disse: ele pode ter estado errado do começo ao fim, mas uma coisa está acima de qualquer dúvida. Esse homem conseguiu abrir seu caminho de cabo lanceiro do exército alemão até Führer, de um povo de quase 80 milhões. Bastava o seu sucesso para me provar que eu devia me subordinar a esse homem. E depois ela, lá na frente, diz que Eichmann ficou com a consciência tranquila quando ele percebeu que a sociedade à sua volta dizia e pensava o mesmo. Você troca os nomes, é o Brasil, né?
Sim, como é que se valida? Na forma, pela eleição, claro, mas como é que se valida? Tudo bem, pelas eleições, mas, bom, ele foi eleito. Como chega a ser? Eu tenho a impressão de que, quando a gente fala em banalidade do mal, assim, se a gente quiser personificar, né, ou ilustrar, eu continuo com a impressão de que o conceito é mais adequado a figuras como o ex-ministro Pazuello, o atual ministro da Economia, alguns dos seus secretários.
O ex-ministro da Justiça, que voltou a ser advogado-geral da União, que aplica por iniciativa própria, imagina-se, né? Ninguém sabe, a Lei de Segurança Nacional contra todo mundo, a torta de direito. Você imagina o custo para o Estado brasileiro, para a sociedade, que o dinheiro é da sociedade, né? O governo, em tese, só deveria fazer uma boa administração. Mobilização de servidores, de judiciário, para poder processar as pessoas com, claro, o intuito de calar as pessoas, né? De intimidar dentro de uma lógica, de uma dinâmica, de um processo de alcançar o poder total.
O ex-ministro da Justiça, o ex-chanceler, eu acho que o conceito se aplica melhor a essas figuras que têm um caráter operacional. Não são necessariamente perversas, não são necessariamente más, em termos de intenção, disposição, de coração, se a gente quiser, mas operam uma política que não tem uma intencionalidade nos moldes da política, da solução final, mas que é uma política. É uma política de Estado.
Operadores do terror, né?
É uma política de Estado. Então, o que eu acho que torna esse uso adequado é que são figuras que operam uma política. E aí, a questão, no caso do Brasil, é que as coisas não são claramente formalizadas de uma maneira evidente. Isso, eu acho que dificulta a percepção de que há uma totalidade, ou seja, de que há uma política. De que há uma,
o que me remete a um trecho que eu falei no começo, que está no livro, que é a Harent diz: nunca houve um conselho de extermínio, mas os que se juntaram para planejar os passos necessários para levar uma ordem dada por Hitler sabiam o que estavam fazendo, né? Ninguém vai escrever: vamos matar e não sei o quê. Não precisa, né? E o próprio Eichmann diz: eu sabia, eu nunca li o programa do partido. Tá, eu nunca li os PowerPoints do programa de governo do PSL que levou o presidente Bolsonaro ao cargo dele, né? Não precisa ler aquilo para saber o que ele representa, porque a história de vida dele fala por si só. Você pega todas as frases que ele disse ao longo da vida, e aí eu imagino assim, tudo bem, você tem um ódio ao PT, à corrupção do PT, aquela coisa e tal, mas corrupção você consegue combater, uma coisa muito objetiva ali, né? Lógico, desde que haja um processo justo, né? Um julgamento correto, que as pessoas tenham direito à defesa, não basta pedir escusa se vazar coisas ilegais. Então, esse tipo de coisa você combate. Agora, como é que você vai combater? Tudo bem, voltando lá, o cara, eu tô com ódio do PT, esse partido acabou com o país, roubaram, bandido, todo mundo ficou milionário. Então, eu vou votar em qualquer um para poder esse pessoal não voltar ao poder. E aí, é aquilo, não leu o programa do partido. Eu lembro que até um amigo que já votou, que votou no Bolsonaro, um cara de esquerda que votou no Bolsonaro, hoje está muito arrependido, e ele fala, quando o Bolsonaro surgiu, eu não tinha, o cara é jornalista, eu não tinha informação suficiente sobre ele. A imprensa não deu a cobertura que deveria ter dado a jogar luz sobre esse cara. Não havia o história... Na história assim, de rachadinha, né, que do Flávio Bolsonaro surgiu, acho que foi em dezembro de 2018, não havia essa história de rachadinha no gabinete deles e ligação com milícia. E aí aquilo, né, as pessoas podem usar esses argumentos para se defender. Mas quando você pega... É um argumento que cai rapidamente, né? Porque se você pega o cara, defende tortura. O livro de cabeceira dele é o livro do Ustra. O cara fala contra a mulher, contra a homossexual, ele fala contra cotista, ele fala contra negro, ele fala contra índio. Não é possível que um ódio a qualquer outro partido por corrupção justifique isso. E se você tem isso naquele momento, e você tem agora, 2 anos e meio depois do início do governo, uma pessoa que ainda apoia e usa um argumento, ah, mas é melhor do que o outro. Peraí, meu cara, então você... Vou me levantar dessa mesa, porque eu não vou ser mais um a integrar, para usar essa referência recorrente aí da piada dos... Que tem assim, 10 pessoas, chegam nazistas, se ninguém se levanta, tem 11 nazistas, né? Então não dá, não dá. Isso aí mostra, assim como aconteceu com o nazismo, esse bolsonarismo, aí eu queria ouvir a tua opinião, um dos objetivos é esse, isso que está acontecendo no Brasil. Destruiu as famílias, rasgou o tecido social, as pessoas já não se falam, porque eu não consigo, eu não tenho elevação espiritual para entender uma pessoa que ainda apoia esse cara.
Aí eu não consigo nem não me... Enfim, eu acho que o antipluralismo do presidente, atual presidente, sempre foi claro. E ele se expressou de muitas maneiras, né? Assim, seja em relação a... Seja na relação dele com diversas minorias, todas as minorias, né? Seja não na relação pessoal, na maneira como, na forma como ele pensa na sociedade e o lugar desses grupos na vida social. E também é antipluralista na relação com ideias. Não tem uma disposição, não reconhece como válidas ideias que sejam diferentes das dele. Né? Ele opera criminalizando toda a diferença. Ele é um antipluralista, para mim, muito puramente. Eu acho que isso sempre esteve dado. Na época das eleições, o que, por razões diversas, o que me parecia recorrente era ou uma relativização, né, daquilo que ele falava, ou uma relativização da palavra, da importância da palavra. Então,
é aquele sem querer, não, mas ele não quis dizer isso de verdade.
Muita gente confunde, não, fala isso, mas vai fazer como se as palavras não importassem, né? E aí eu acho que é interessante, porque é justamente por aquilo que o Weizmann falava, pela forma de falar e o que ele falava, que a gente constrói esse conceito de banalidade do mal. Porque a maneira como a gente usa, né, aquilo que a gente fala, mostra. Né? Ninguém conhece as intenções, as disposições, os pensamentos. A gente só vê aquilo que aparece.
Não tem uma coisa de, não sei se é de psicanálise e tal, ou ciência política. Acredite quando uma pessoa diz o que ela é. Porque a natureza humana é se proteger. Eu não vou revelar que eu sou mentiroso, que eu sou ladrão, que eu sou qualquer outra coisa, porque eu não quero ser julgado, eu não quero me expor. Mas se uma pessoa diz que ela é racista, que ela é homofóbica, que tem que matar e que o ídolo é o torturador. Acredite, porque essa pessoa... Eu lembro que eu fiz uma vez, fui renovar a carteira de motorista, o professor falou sobre aqueles questionários. Assim como você viaja para os Estados Unidos, você tem um questionário, ah, pretende participar de ato terrorista, não sei o quê e tal. E o professor estava falando lá, você bebe, usa drogas e não sei o quê. Ele fala, isso daí é porque as pessoas acham engraçado, mas isso tem um objetivo. Porque ninguém é da natureza do ser humano dizer que não faz essas coisas porque você quer ter acesso, você não quer ser julgado, não quer ser punido. Então, se você tem um questionário desse, uma pessoa marca sim, cara, essa pessoa não está normal, vamos dar uma olhada aqui, vamos levantar uma bandeira e olhar. Eu acho que isso se aplica exatamente ao Bolsonaro. E o que, que ele faz? Ele se cerca de um negro, o Hélio Negão, coloca um negro lá na Fundação Palmares, vai para a reunião da ONU com a Índia, né? Tem uma mulher evangélica como ministra, e aí as pessoas, não, mas olha só, a ministra da mulher é uma mulher evangélica. Você tem um índio lá na ONU defendendo o governo, você tem um negro na Fundação Palmares.
A minha impressão é de que uma das dificuldades da aparição do bolsonarismo, da forma como ele opera, mesmo que ele não seja orgânico, né? Acho que há essa discussão, é que ele opera pela relativização. Tudo é sempre relativizado.
Não, isso entra na banalidade do mal. Começa a ser normal. Ele fala todo dia tanto e as pessoas vão recebendo isso.
Sim, é porque como a gente conversava no início, né? uma das elaborações da Arendt relacionadas aos crimes contra a humanidade, e isso aparece no livro, no final do livro, é que são crimes que se praticam num contexto em que o antipluralismo tem um lugar central. O que eu estou querendo dizer? Os crimes contra a humanidade para Arendt, eles são crimes praticados quando se supõe ter o direito de determinar com quem se vai dividir o mundo e produzir esse mundo. E esse mundo é um mundo marcado pela não pluralidade, porque a questão é, a gente não escolhe com quem a gente divide o mundo. Esse é um dado da nossa condição. A gente nasce num mundo que existe, que já existe. Enquanto a gente está vivo, outras pessoas ingressam no mundo e a gente escolhe as pessoas das quais a gente se cerca. Mas a gente não escolhe com quem a gente divide, simplesmente, o mundo. E quando a Arendt, no final do livro, ela, o Eichmann foi condenado à pena capital, à pena de morte, o que é sempre sensível, né? E ela, dependendo de como a gente lê, justifica a aplicação dessa pena. E ela vai escrever mais ou menos isso. Olha, você... Ela escreve o que ela entende que deveria ter sido a sentença. E aí ela, no final... afirma, você acreditou e agiu para que, como se você pudesse escolher com quem você ia dividir o mundo. E agora o mundo escolhe não ser dividido por você. Então, e a Arendt chega na condição humana, isso já aparece, né? Em que a pluralidade é um tema central. A pluralidade é uma lei da Terra, e no Eichmann na verdade, uma lei da Terra, ela é dada, ela é parte da nossa condição. E o antipluralismo do presidente sempre me parece muito claro. Agora, a pandemia, assim, quando a gente olha para a pandemia, e aí eu acho que a pesquisa da professora Deise Ventura, com colegas, né, que é muito importante, porque ela dá, acho que ela possibilita ver que se trata de uma política. Ela mostra um conjunto de práticas, um conjunto de atos. E isso torna as coisas mais claras. No caso da pandemia, o que eu acho que é importante, intelectualmente interessante, é fazer esse esforço, né? Assim, por pensar, bom, a banalidade do mal num contexto que é muito diferente, né? Mas em que há uma política criminosa. Eu, pessoalmente, não entendo que não há genocídio nos termos do Tribunal Penal Internacional. Eu acho que o melhor enquadramento é crimes contra a humanidade, pelo menos o que tornaria uma comunicação, por exemplo, mais plausível, mas pode ser que se for julgado internamente, porque não há uma definição só de genocídio, não há uma definição só de crimes contra a humanidade. Agora, quando se fala em TPI, acho que não é genocídio. Mas não importa. Assim, não,
mas o TPI não é só para genocídio, né?
Não, é para crimes contra a humanidade.
Pois é, eu fiz há pouco tempo, alguns meses, uma entrevista com o Márcio Sotelo Felipe, porque ele tinha escrito um artigo na revista Cult falando sobre a necessidade de um tribunal de Nuremberg para Bolsonaro, né? Aí eu te faço essa pergunta. O Bolsonaro, ele poderia terminar em Haia? Existe, pelo que acontece até agora, e a CPI vai trazer muita coisa, algo que possa enquadrá-lo para que ele eventualmente... Eu sei que isso também passa por uma questão política enorme, né? Você está muito acostumado a ver líderes africanos, né? Lá, e no caso da Bósnia, né? Teve até um que morreu lá na prisão, né? Pelo que se percebe, você acha, e com a tua experiência também, né, na área de direito, você acha possível alguma ter alguma chance de alguém... Eu sei que já tem denúncias, né? Rolando lá, tem denúncia lá, mas existe elementos para que eventualmente isso avance por lá?
Eu vou só fazer um recuo, porque eu acho que ajuda a gente. Assim. Eu falava da pesquisa da professora Daisy, né? Acho que há aqui elementos para uma política. E a coisa da banalidade do momento, porque há atores que uma política, ela não se implanta por si só, né? Assim, per se. Ela precisa ser operada. E eu acho que o conceito, ele ajuda a pensar as práticas desses operadores, como aqueles que eu já nomeei. Agora, e isso acho que dificulta, se a gente parar para pensar, pode dificultar até a conciliação assim, com as coisas e as pessoas. Mas tem uma comunicação sendo analisada contra o presidente, sendo analisada pela procuradoria, ou seja, ela é uma comunicação minimamente plausível.
Lá no TPI, assim, né?
No TPI. Essa comunicação, que foi apresentada pela Comissão Agens, o Cadu, tem sido abordada pela professora Heloísa, FGV, Elisa Machado. Essa comunicação foi apresentada em 2019 ou 2020. Levou um ano para a Procuradoria, quase um ano para a Procuradoria decidir se analisar ou não. Ela diz respeito às queimadas. Né, e aos efeitos das queimadas sobre povos indígenas. A gente está falando de atos anteriores à pandemia. Por que eu chamo atenção para isso? Porque a pandemia, eu acho que uma das formas de olhar para a pandemia é há um grupo, e há uma figura que personifica algumas práticas e ideais desse grupo, e que também molda, né, ali as coisas, e a possibilidade da prática de crimes contra a humanidade, a comunicação é uma comunicação por crimes contra a humanidade, risco de genocídio, essa possibilidade sempre esteve posta. E é por isso que há uma outra comunicação lá que não diz respeito em nada à pandemia. A pandemia, uma das maneiras de olhar para ela, é que ela ofereceu uma oportunidade de implementar uma política que sempre se percebeu. A relação desse grupo e a disposição das pessoas em aceitar isso, a relação desse grupo com a Constituição, com a sociedade, ela é anti. Eu acho que o bolsonarismo se vê o Brasil pelo avesso. Eles são anticonstitucionalistas.
Pandemia foi uma oportunidade para aquilo que o Ricardo Salles falou de passar a boiada. Eu acho que é uma coisa inédita no Brasil. Você tem um superintendente da Polícia Federal que faz uma notícia crime contra o ministro do Meio Ambiente. Eu acho isso inédito. Tomara que isso aí seja levado e incluído nesse processo no TPI.
Inédito e preocupante, né? Porque se a gente pega, em que tipo de Estado a polícia é tão central? Em que tipo de governo a polícia é tão central? Seja no imaginário, seja nas práticas, mesmo que seja nesse caso. Bom, menos mal, tudo bem. Mas que tipo de institucionalidade é essa? A pandemia, nessa linha,
aí, desculpa, Renata, porque você levanta a bola toda hora aqui e aí você me joga para o livro. Eu tinha separado outro trecho, porque eu ia entrar nisso em algum momento. E quando começa a Segunda Guerra Mundial, o Himmler assina um decreto fundindo a SS, o Serviço de Segurança, com a Polícia Regular do Estado, que no Brasil seria como fundir o Exército com as polícias militares, como o governo tentou. Há pouco tempo, tirando poderes dos governadores, criando uma força, né? A polícia militar passaria a ser uma outra força, os coronéis, que são o os cargos máximos das polícias militares seriam generais, controlada pelo Bolsonaro. E lá na Alemanha, e um dia os policiais civis foram incorporados à seção mais radical da hierarquia nazista. É isso que ele estava tentando fazer e vai continuar tentando se ninguém barrá-lo, né?
Eu não estou falando de... A gente não vive num governo totalitário. Não estou falando disso.
Mas ele está tentando. Ele está tentando.
Não é disso que se trata. Mas, eu acho que são elementos que merecem atenção. Assim, acho que são elementos que merecem atenção.
Sim, porque aquilo, as coisas estão acontecendo, né?
Sim. Sim. A gente tem um ano e meio de governo ainda, pelo menos. Né? Se nada acontecer, né? São elementos que merecem atenção. A pandemia, acho que uma forma de olhar para ela é que ela representou uma oportunidade, né, assim, para que uma percepção da política, da relação entre cidade e Estado, da política, fosse implementada. O problema é que essa percepção sempre se orientou pela criminalização, do ponto de vista do direito internacional mesmo. Então, acho que a possibilidade de prática de crimes contra a humanidade sempre esteve posta. E é por isso que é importante ter essas coisas muito claras. Agora, com a pandemia, é claro que, porque a gente tem, ontem, acho que a gente tinha quase 392 mil mortos em decorrência de atos e ações do governo federal, né, do presidente, de alguns dos seus ministros, secretários de alguns ministros, que atuaram de formas diversas. É sempre difícil que uma comunicação chegue a ser analisada pela Procuradoria do Tribunal Penal Internacional. Ainda mais difícil que um caso chegue a ser, que a Procuradoria opte por investigar, que um caso chegue a ser, chegue a ser apresentada, que chegue a se instaurar o caso, todo o processamento é lento, a investigação é difícil, e no final pode haver absolvição, né? Então, acho que tudo isso tem que ser muito claro. Mas eu acho que é possível construir uma comunicação sólida por práticas de crimes contra a humanidade, mesmo sendo difícil. Não, assim, o enquadramento pode não ser necessariamente perfeito, mas é possível construir uma tese, uma boa tese jurídica para esses casos, pelo menos na minha opinião, né, claro. E o TPI não é a única jurisdição, né? O Tribunal Penal Internacional é uma jurisdição complementar. A Justiça Nacional continua existindo. Eu sei que a gente tem uma relação de descrença, né, no judiciário, acho que ela se justifica em geral, especialmente em casos como esse, porque a gente não apurou a responsabilidade pelas práticas da ditadura militar no Brasil. Eu acho que isso joga uma descrença enorme e justificada sobre o judiciário, mas o contexto é muito diferente. Eu acho que a gente não deve perder nada disso de vista. E é possível instaurar uma jurisdição para julgar os crimes relacionados com a pandemia, uma jurisdição ad hoc, para usar os termos aí do direito internacional. Então, acho que tem alguns caminhos. O que, no entanto, eu acho que é central nesse momento, e aí eu acho que tem muita gente fazendo esforço nesse sentido, pelo menos o que pode, né, é tornar claro para a sociedade que se trata de uma política criminosa, que o presidente e alguns dos seus ministros promovem uma virada do Estado contra a sociedade. Eu acho que isso é muito importante ficar claro, que há responsabilidade individual por determinados atos. Mesmo que esses atos não se enquadrem perfeitamente, não venham a ser julgados no TPI, isso não significa que eles não sejam criminosos. Não significa que não há uma política criminosa. Há uma política criminosa sendo implantada no Brasil há mais de um ano. E isso eu acho que é muito importante ficar claro. Por quê? Porque uma parcela importante da população entende que a pandemia é mal conduzida, mas não responsabiliza o presidente individualmente pelas mortes. Eu acho que é muito importante a gente se dar o trabalho de convencer, de fazer o convencimento. Isso não é dado, e nunca foi dado. Essa é uma questão também que a Arendt está. É muito difícil a percepção, ou pelo menos não se deve tomar de barato a percepção por parte da sociedade de que crimes como esse, como aqueles e como esses que são praticados no Brasil hoje, que a sociedade vai atribuir responsabilidade individual por crimes como esse. Isso não deve ser tomado de barato. Por quê? Porque a própria administração é parte da prática. Isso distancia. A gente vai falar, a propósito do Eichmann, que a responsabilidade é tanto maior quanto mais distante se está de quem puxou o gatilho. Isso coloca uma dificuldade de percepção. Eu me pego pensando muito nisso, porque, claro, que às vezes eu pelo menos como eu entendo que há uma política criminosa, como não é evidente? E aí eu sempre lembro, eu falo, bom, não é evidente hoje e não necessariamente foi evidente antes, porque passa pelo aparato, né,
É,
pelo governo.
porque isso remete àquela coisa, uma frase muito comum que alguns gostam de usar, é o problema não é a decisão, o problema é o guarda da esquina. Mas como? É lógico que é, porque é uma cadeia de comando. Esse guarda da esquina, ele apertou o gatilho porque houve um gatilho anterior lá atrás que liberou. Olha, é isso mesmo. E aí quando você solta esse troço, aí eu me lembro do ex-ministro da Saúde, o Mandetta, que muita gente gosta, o cara agora é presidenciável. Eu acho que quando ele aceitou fazer parte de um governo cujo presidente, no plenário da Câmara, elogiou um torturador, isso fala muito sobre ele, né? Então, a gente já tem que começar a analisar quem são as pessoas lá de trás. Ah, não, eu vou ajudar o Brasil, porque é a forma que eu... Não, eu acho que às vezes você pode ajudar muito mais fora, né? E não fazendo parte dessa associação. Mas eu lembro que, não sei se foi no livro que ele revelou, numa das entrevistas depois dele ter sido demitido, dizendo que teve uma cerimônia no Palácio do Planalto para assinar uns documentos e levaram ele para uma sala antes da cerimônia e estava pronto lá uma legislação em que ele determinaria que a Anvisa poderia alterar a bula da cloroquina para que ela pudesse ser usada no tratamento contra a Covid. Vem cá. O Mandetta, eu não sou advogado, não entendo nada de lei, mas o que eu sei é qualquer cidadão pode dar voz de prisão a outra pessoa que estiver cometendo um crime. E aí você chama a polícia, faz alguma coisa. Se o cara está lá, ele é ministro de Estado, ele é levado para uma sala no Palácio do Planalto para assinar um documento que vai alterar uma bula por um decreto para poder usar o remédio que o presidente acha que vai salvar vidas, né? Que já se está provado aí que não tem o efeito que ele imagina, ele já deveria ter tomado uma decisão lá, né? Daria meia volta e já pede demissão e denuncia isso, mas não, porque tem projetos políticos, tem outras coisas todas. E aí eu vou te pedir para comentar sobre isso. Tem duas frases que estão no livro da Harriet. O Eichmann sempre teve o cuidado de estar coberto por ordens. E para ele, uma lei era uma lei. Não havia exceções. Ainda bem que o Mandetta não fez isso. Mas depois ele foi substituído por um cara que fez tudo isso, né? Por um cara que uma lei era uma lei e não havia exceções. Então você tem figuras que agora são proeminentes, são candidatas e só estão fazendo oposição ao governo porque foram expelidas. Porque acharam que, olha, daqui eu não posso ir, eu não posso ir, não vou assinar, mas também vou me calar. E aí depois faz um livro, né? Fala muito sobre ele, eu acho.
Eu acho que sim. Acho que um dos desafios, né, que a eleição do presidente colocou é pensar o que fazer. Acho que a gente não necessariamente tinha muito claro, assim. Eu penso nisso, assim, com frequência. Quando a gente lê as origens do totalitarismo, e alguns ensaios posteriores da Arendt, imediatamente posteriores da Arendt, ali da primeira metade dos anos 50, a gente percebe que a relação dos indivíduos com o direito e com a lei é um elemento importante da reflexão dela. Por quê? Essa importância aparece no Eichmann também. É importante para ela porque é o que ela viu no Eichmann, é uma disposição, disposição para aceitar qualquer código, qualquer lei, mesmo que esse código fosse um código subversivo da legalidade, ou seja, promovesse o que a própria Arendt chama de uma inversão de um princípio ético e jurídico, que é o não matarás. Mesmo quando isso é virado do avesso e o código se constitui para matar, dependendo da relação que você tem com a lei, você vai dar cumprimento a esse código. Porque o que importa é cumprir o código, qualquer que ele seja, a lei qualquer que ela seja. Por isso, a Arendt, depois do Eichmann, como eu disse, vai se dedicar a pensar, a refletir sobre o pensar, né? E sobre o julgar. Porque ela vai entender que o que, em contextos como o da Alemanha, naquela época, ou mesmo nosso, o que faz não querer fazer o mal é pensar e julgar. Essas são atividades fundamentais quando há um processo de criminalização. Eu acho que essa possibilidade é uma possibilidade que a eleição do presidente sempre colocou, né? Então, acho que a gente tem que olhar com cuidado para isso e para a capacidade de pensar e julgar dos atores. Pelo menos para mim é diferente pensar o que bolsonaristas arrependidos falam e fazem hoje de pessoas que contribuíram com o governo, ou mesmo não conseguiram distinguir, né, pelas eleições, e têm pretensões eleitorais. Eu acho que não é um cidadão comum. E, portanto, são pessoas que devem ter mais juízo, né, devem demonstrar mais juízo. Eu acho que a gente tem que fazer, acho que a gente deve julgar. No Brasil, às vezes, o senso comum. Porque o senso comum é sempre ambivalente, né? A minha relação com o senso comum é sempre ambivalente. Nesse caso, é uma das expressões correntes, né? Assim, dizer, não, a gente, por influência do cristianismo, a gente não deve julgar. Não, a gente deve julgar. A lição arendtiana talvez seja essa: a gente deve julgar. No caso de atores que têm pretensões políticas, com certeza, a gente deve julgar, né? O que
Mais
fizer.
ainda, mais ainda.
Mas ainda, assim, o governo anticonstitucional, logo anti-sociedade, anti-brasileiro. Isso tem que, eu pelo menos, estou tendo a ser severa com esse grupo. Assim, acho que o que está acontecendo no Brasil é criminoso, não dá para chamar de outro nome, pelo contrário, acho que, pelo menos da minha parte, os esforços estão por evidenciar o caráter criminoso do que está acontecendo, do que se faz. Assim, agora, tem esse desafio, né, de, em condições muito adversas, a gente mesmo, né, parar para pensar, assim. E esse é um outro problema, né? A gente, quando pensou o pensar, ela também pensou as condições do pensar, né? Assim, ler a condição humana, escritos posteriores da Arendt, acho que fazem ver esse esforço dela. A gente vive em sociedades em que a condição do pensamento, as condições de possibilidade do pensamento são muito prejudicadas. Isso já na época dela. Hoje em dia, acho que muito mais, porque, enfim, a nossa relação com o celular, o lugar do celular, o tempo da nossa vida, o tipo de interação, né, em mídias sociais, a gente tem uma série de fatores que dificultavam muito difícil, né, a atividade de pensar, parar para pensar, se deter, se demorar.
É, imagina se a Arendt fosse viciada em Twitter, né? Não teria a obra dela, né?
Pois é. Ela, quando pensa sobre as condições do pensar, ela fala, né, assim, a importância da privacidade, do recolhimento, né, de se privar um pouco do mundo. Nem to... E essa é uma das coisas interessantes da condição humana. Assim, ela pensa a privacidade, ela pensa aspectos não privativos da privacidade. O privar-se do mundo não é sempre uma privação. Recolher-se do mundo não é sempre uma privação. Esse recolhimento tem um aspecto não privativo, que é o pensamento. O pensamento não... é uma outra forma de convivência, né? Porque pensar, pelo menos para Arendt, é conversar consigo mesmo, mas não só consigo mesmo, né? A gente representa outros para a gente em pensamento. A gente imagina o que essas pessoas falariam para a gente. Então tem
Sim, as famosas
atividade.
vozes, né, na nossa cabeça.
Há uma pluralidade, né, que a gente produz, mas a gente produz pela forma como o mundo nos afeta também. Então, E essa atividade é central, né? E as condições dela são muito prejudicadas, né? Acho que tem um desafio, assim, né? Não quero ser, não quero ser indulgente com o que me parece uma normalização, né, em curso no Brasil, mas também eu acho que talvez valha a pena considerar as dificuldades reais, né, para que enfim, a situação coloque. Até para a gente, eu acho que conseguir vislumbrar possibilidades de interações mais qualificadas, assim, conversas melhores, trocas melhores, que inspirem, cheguem o pensamento.
E Renata, enfim, a gente podia conversar aqui dias e fazer um curso, né? Sobre isso. Eu queria já deixar um convite para a gente falar depois sobre outras coisas da Arendt, mas eu queria terminar aqui pedindo uma reflexão sua sobre duas coisas que é a última coisa do livro, né? Um é, acho que, o último parágrafo e um está na última página. São duas frases dela. O livro termina assim, falando sobre o julgamento do Ashman. Esse é só um exemplo entre muitos para demonstrar a inadequação do sistema legal dominante e dos conceitos jurídicos em uso para lidar com os feitos de massacres administrativos organizados pelo aparelho do Estado. Eu achei isso aqui atualíssimo, mas como eu não entendo de direito, vou deixar para você comentar. E fechando com a última frase do livro é: e a questão da culpa ou inocência individuais, o ato de aplicar a justiça tanto ao acusado quanto à vítima, são as únicas coisas que estão em jogo numa corte criminal. Vai que é sua.
Tem muita coisa ainda. Vou começar pela última. A Arendt, nos anos 50, o livro é de 63, e o julgamento aconteceu entre 60 e 61. A gente está falando de um momento anterior ao que a gente conhece como a justiça de transição. Tinha tido Nuremberg, tinha tido os julgamentos de Nuremberg, mas eram momentos e instituições tudo muito circunscrito. Porque a maneira como a gente pensa a transição, justiça transicional hoje, foi forjada mais, né, um pouco mais para frente, assim, dos anos 70 em diante. A gente associa a transição muito mais à Argentina, ao Chile, à África do Sul do que à Nuremberg, né, assim, mais nas convenções, inclusive nas convenções acadêmicas. Isso importa porque a justiça transicional ela produz uma articulação diferente entre direitos humanos e direito penal. A Arendt aí, ela vai e lê hoje significa colocá-la um pouco tensionando a construção que se forja dos anos 70 em diante. Por quê? Porque nessa passagem ao longo do livro ela insiste na percepção, na ideia de que uma jurisdição penal é um espaço privilegiado do acusado. Privilegiado no seguinte sentido: as garantias, o processo tem que ser muito preservado para que a justiça seja feita, mesmo no caso de Weichmann ou de quem quer que seja, independentemente dos efeitos, independentemente do sofrimento que esses atos causam. O julgamento, o processo tem que ser preservado, as garantias do acusado tem que ser preservado. Então, nesse sentido, uma jurisdição penal, para Arendt, é um espaço privilegiado do acusado. É um espaço em que só contam os atos dele. Por que isso, né? Porque os atos são aquilo que a gente vê. Os atos têm uma materialidade. Nem as intenções, nem o sofrimento podem ser tão claramente percebido. Mudam muito ao longo do tempo. Claro que a interpretação dos atos pode mudar, mas os atos foram praticados, né? E a Arendt fala, por exemplo, não foi a Bélgica que invadiu a Alemanha. Não tem uma dimensão, os atos têm uma objetividade que é construída, mas é uma objetividade. O sofrimento, ele é sempre subjetivo. E ela coloca esses aspectos, né, ali. E isso causa um estranhamento, porque a gente hoje olha para a justiça transicional, para julgamentos de crimes internacionais, como uma realização compartilhada da justiça. Compartilhada por quem? Tem Claro, a jurisdição, o acusado e as vítimas. As vítimas são parte muito ativa da realização da justiça nesse tipo de processo. E a Arendt não caminha muito por aí. Eu acho que isso tensiona a nossa construção, mas eventualmente também pode trazer ganhos. Eu acho que é sempre bom ter esse tipo de tensionamento. E isso não significa, como a passagem deixa claro, que a justiça não é feita para as vítimas, mas a justiça ser feita para as vítimas requer, não, ou em que medida requer que a justiça seja feita pelas vítimas? São coisas diferentes. Eu acho que é interessante, até porque não é recorrente ouvir esse tipo de formulação hoje em dia. E a primeira passagem, eu acho que, engraçado, eu reli o livro recentemente e não parei, assim como eu parei agora com você lendo nessa passagem. Ela coloca a dificuldade atual, né, assim, de enquadrar, por exemplo, as práticas do governo brasileiro, não só, mas acho que no caso do governo brasileiro isso é muito claro, né, porque nem o ex-presidente dos Estados Unidos agiu como presidente brasileiro, né, por exemplo, em relação às vacinas. Eu acho que é uma passagem que eu ajudo, que dá uma dimensão compartilhada né, no tempo. Dessa dificuldade de enquadrar, né, as práticas criminosas do ponto de vista, não sei se do TPI, não, mas enfim, acho que é plausível do TPI, mas de todo modo do direito internacional. É interessante, engraçado não ter parado, assim, porque essa é a grande discussão, né? Por isso que a gente acaba pensando, ah, é plausível apresentar é plausível que o presidente brasileiro, eventualmente alguns dos seus ministros, venham a ser julgados pelo Tribunal Penal Internacional? Ou a gente precisa de um tribunal de Nuremberg, ou seja, um tribunal ad hoc para julgá-las, né, para julgar esses atos. Essa dificuldade de imaginar onde, como ele pode vir a ser julgado, decorre do fato de que não há enquadramento necessariamente perfeito, né, da definição dos crimes, por exemplo, no Tribunal Penal Internacional e daquilo que a gente vê. E Arendt, no fundo, me parece dizer, olha, isso é da ordem das coisas. O que tem sentido, porque a gente vai pensar a burocracia como uma expressão do que ela chama de ascensão do social. E o papel da burocracia é a administração da vida. Isso talvez possa fazer a gente pensar que a forma de administrar a vida também tem a ver com a forma como se vive. Essa forma muda. Se os crimes internacionais, esse tipo de crimes contra a humanidade, por exemplo, tem uma relação com a burocracia e a burocracia administra as formas de vida e essas formas mudam, é natural que tenda a haver uma inadequação de categorias que afinal são cristalizadas, né, porque o direito requer isso, e a maneira como a burocracia pode ser usada. Por isso que há um movimento por criminalizar determinadas práticas que instrumentalizam crimes sanitários.
É, não, essa parte final da frase eu achei assim, é muito chocante, né? Massacres administrativos organizados pelo aparelho do Estado. A Arendt escreveu isso em 62, 63, pouco antes do livro sair, e aí me lembra o quê? Semana passada, o Comitê de Ética do Ministério da Saúde foi lá no Amazonas. Porque aquela médica fez nebulização com cloroquina e ela e esse comitê no relatório usou, olha só, comitê do Ministério da Saúde do próprio governo usou a palavra Nuremberg, fez referência a práticas nazistas. Essa médica estava fazendo um experimento com as pessoas, não tem nenhuma pesquisa, nada, uma coisa que você tem que passar por um comitê de ética, vamos ou não fazer essa pesquisa, é quase como uma rede social, né? Twitter, Facebook, faz um montão de coisa, muda comportamento, faz as pessoas ficarem recebendo dopamina no cérebro toda vez que alguém curte uma postagem sua, mas não tem um comitê de ética. Qual é o impacto disso na vida das pessoas, né? Você tem uma médica que foi lá, então é isso. Você tem o um presidente oferecendo cloroquina para a Ema lá no Palácio da Alvorada, você tem o pessoal do lado de fora chamando ele de mito. E é bombardeado no WhatsApp, nesses grupos de família, com gente postando vídeo do Alexandre Garcia defendendo a cloroquina. Depois da vacina já está sendo aplicada em mais de 50 países. Então, massacre administrativo organizado pelo aparelho do Estado. Tomara que a CPI apure corretamente e que todo mundo seja devidamente punido, sem escusas e dentro da lei.
Enfim, isso aparece já nas origens, né? E aparece, enfim, com muitos desdobramentos aí na reflexão dela. Ela enfatiza esse aspecto, que coloca dificuldades, né, assim, para a responsabilização, para a percepção da responsabilidade por parte da sociedade, como a gente conversou antes, né? E como a passagem mostra, né, acaba imprimindo aí um caráter plástico, né, enfim, mutante, as práticas, abrindo possibilidades, né, as práticas de instrumentalização da administração, as formas de instrumentalização da administração para práticas criminosas, e isso desafia o direito, né, que sempre trabalha com, por mais que haja interpretação em matéria, quando se trata de matéria penal, a liberdade para interpretação é menor, né, assim, enfim, aí os desafios são maiores.
Tomara que nesse caso aí a justiça atue, porque eu sempre fico surpreso assim, né, quando eu vejo advogados, assim, que você tem lá uma pessoa que cometeu um assassinato, às vezes ela até confessa e tal, e que o trabalho do advogado às vezes é para inverter o negócio, principalmente em caso de estupro, menores, abusos, em que eles querem inverter a culpa, né? A vítima passa a ser a culpada. O advogado ele não atua para que o réu tenha uma sentença justa, para que a lei seja aplicada corretamente, que no fundo é esse o trabalho ali, né? Você cometeu um crime, que você espera que o advogado ou o defensor público vá garantir que você tenha um julgamento justo e tenha uma pena adequada, proporcional ao crime que você cometeu. E não para inverter o papel, você sai livre e a vítima fica lá. Vira ou é execrada, ou a pessoa não tem punição, né? Uma loucura.
Essa discussão é...
polêmica.
Polêmica. Engraçado, você falou agora, eu me lembrei de um filme chamado... É um documentário com o Jacques Vergès, que foi advogado de alguns criminosos internacionais importantes. Acho que vale a pena. Para pensar esse ponto especificamente, talvez valha a pena.
Sim, eu tenho esse documentário. Inclusive, ele defendeu aquele, o Barbie, né? Como é que é?
Foi o Barbie.
Que foi preso lá na Bolívia, né? Ele defendeu vários, né? Presos políticos Barbie. E a prisão do... É o Klaus Barbie, né?
Sim. Entre outros, né? Entre outros. Sobre o Eichmann tem um especialista também, que é um filme sobre julgamento, um documentário. Vale a pena, além do filme da Arendt,
né? Vou deixar os links todos aqui nas informações do episódio. Renata, aí, super obrigado aí por essa conversa muito atual, né? A gente pensar que uma coisa que aconteceu há 60 anos, hoje a gente está revivendo de uma forma tão cruel e brutal outra vez, né?
É tristemente atual, mas eu conto às vezes que, eu quando eu estudava internacional penal, assim, né, para pesquisa ali no mestrado, meu doutorado no início foi também sobre penal, estava longe de ser qualquer, assim, estava longe de ser útil, sabe? Tinha que justificar a utilidade da pesquisa, não era nada evidente, e hoje em dia, infelizmente, vira e mexe, a gente se pega falando, tratando, escrevendo sobre o assunto.
Muito bem,
não então. É o melhor dos mundos, mas o mundo não acaba, né? Como eu diria, o mundo só acaba quando todo mundo desaparece.
Muito bem, Renata, obrigado pela entrevista.
Obrigada a você.
Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com a Renata Nagamini sobre a banalidade do mal. Se você gostou, compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, mande o link por e-mail. A gente precisa saber com quem estamos lidando. Para não perder os próximos episódios, inscreva-se no canal de distribuição do Roteirices no Telegram. O link está nas informações do podcast. É só clicar e se inscrever. E se você quiser ajudar o jornalismo independente, considere a possibilidade de apoiar o Roteirices. É possível contribuir com qualquer valor. Pelo Pix, por exemplo, você pode ajudar com R$1 por mês. Os links estão nas informações do episódio. Eu aproveito para agradecer aos apoiadores Antônio Domingues, Fabiana Moraes, Masashi Noe, Liana Rocha, Cassiano Dutra, Antônio Augusto Menezes, Igor Gack, Rodrigo Menck, Nilson Carvalho, Felipe Vanisca, Carlos Viana, José Aparecido Pires, Armando Almirante, Luiz Fernando Cura e Lúcia Capanema Álvares. Eu sou Carlos Alberto Júnior, obrigado pela companhia e até o próximo Roteirices. Valeu!